Olá, eu sou a Tati Barros e este é o podcast Solteira Profissional, um espaço para falarmos sobre as dores e delícias de viver em carreira solo. Te convido para sentar no tapete, abrir um vinho rosé e curtir uma boa conversa entre amigas sobre tudo que envolve esse tema. Vem ser meu date! Olá, bem-vindos ao Solteira Profissional! E hoje, finalmente, vou me expor de verdade, porque chegou o momento de contar os meus piores dates. Mas eu não vou fazer isso sozinha. Chamei uma convidada mais do que especial para dividir com a gente suas histórias de encontros que não deram lá muito certo. É ela, a maravilhosa Marcella! Bem-vinda!
Obrigada pelo convite, adorei!
Ai, eu tô muito empolgada, porque eu sou uma e fã de Laura Isentona, aquela que eu amo odiar.
Amo odiar, é bem isso.
Não
amo
é?
Odiar.
Marcella, pra quem tá perdido e sem rumo neste mundo da internet, conta pra eles quem é você na bio do Tinder.
Na bio do Tinder, adorei. Cara, na bio do Tinder é o seguinte: eu sou uma pessoa que expõe. Eu exponho, então assim, tem que ter cuidado comigo. Assim, se você tiver um date, eu juro, eu saio com os caras hoje em dia, eu falo, meu, se for cuzão, eu vou contar. Então é bem isso. Mas eu sou atriz, eu sou jornalista, tenho um podcast que é o Lambis Goiacast, que a gente fala dos piores dates. E aí são sempre mulheres empoderadas, assim, né? Mas tem.
Maravilhosa, assim, até Renata Correia.
Maravilhosa, Renata Correia é minha guru, assim, eu falo, né? Eu sempre acontece alguma coisa, tipo, e o Renato, ele foi cuzão, ela, meu, vou bater nesse cara, como assim, você tá perguntando se ele foi cuzão? E assim, e a gente chama, tipo assim, mulheres empoderadas, para mostrar que eu via muito isso, assim, no meu Instagram, que as pessoas falam assim, cara, eu quero ser que nem você. É, você não sofre, você é assim. Eu falo, gente,
Risos.
elas não sabem minha conta do Rivotril, sabe? É tipo assim, as pessoas, não sei, as pessoas criam uma imagem, né, de mulheres fortes. Por exemplo, a Renata Correia é uma mulher que eu julgo que é muito forte. E a.
Sim, é um exemplo, né? Ali até porque para falar de política, a pessoa já imagina, né, que é aquela que encara mesmo ali qualquer nome.
E encara, e é isso, e não vamos desmerecer, a gente faz isso, e a gente é bem resolvido, e a gente entende, e a gente coloca a nomenclatura pela mancada que o cara fez, que a gente sabe exatamente, tal, não sei o quê. Só que no final, Renata Correia sofre de amor e cheira meia do ex, entendeu? Não hoje, porque ela tá casada, mas assim, já teve a história de que ela sofreu de amor e cheirava meia do cara, e... Então é isso, a gente se colocar ali que ainda a gente é desconstruído, a gente pode estar se desconstruindo, mas em relacionamento é um outro departamento, a gente ainda sofre.
A gente infelizmente não tá vacinado contra homem escroto, né? Fazer o quê?
Ainda não fizeram essa vacina, mas sou louca pra tomar, assim, eu seria a primeira da fila, sabe?
Que pode me chamar de embaixador da garota propaganda, sou eu, nem cobro cachê.
Nossa, eu sou a pessoa que eu várias vezes, vocês podem perguntar para minha psicóloga, para o meu psiquiatra, que eu chego e falo assim, eu quero parar de sofrer, eu quero parar de gostar das pessoas, eu quero virar uma pessoa fria. Aí eles, não, você não quer virar uma pessoa fria, porque até as pessoas frias sofrem, elas só não falam que elas sofrem, mas elas sofrem muito. E
Sim.
mas o meu sonho é virar essa pessoa assim, heartless, sem coração.
Ah, eu tô lembrando agora a minha terapeuta, toda vez que eu tava sofrendo por um homem, ela me xingava, porque ela falava assim: a culpa é toda sua, que nunca vi alguém gostar tanto de homem bonito, Tati. O segredo é gostar de homem feio, você só vai nos homens bonitos.
Não, não é. É mentira dela. Ela mentiu. Vou te falar, tá te enganando. Porque você, quando você gosta de um homem feio, ele tem um quê. E você não sabe o que é esse quê. E você fica apaixonada por esse quê. Porque o homem bonito, você vira e fala, ah, é bonito, mas é burro. Ah, é estiloso, mas é burro. É, sabe?
Real.
O homem bonito, quando você bate a cara e já sabe que é bonito, ele só tem a perder. Você só vai tirando os pontos. Entendeu?
Verdade.
Você, porque ele já chega com a nota 100, aí você vai tirando, fala, não, mas é chato, aí tira, mas é.
Heterotop.
É, heterodoxa, tira, entendeu? Aí você vai tirando o ponto. O feio vai ganhando ponto. Porque fala, ai, feio, não dou nada. Aí de repente você olha e fala, nossa, mas ele é interessante, nossa, mas ele é engraçado, nossa, mas ele tem um bom gosto musical. Aí ele vai ganhando ponto. Aí pra você tirar o ponto é muito difícil. Porque até ele conquistar, foi uma batalha. Aí para você desconstruir, menina, leva anos. Olha, tem uns feios na minha vida que não saem. É
Deram
difícil.
trabalho. Ou seja, a gente tá perdido por todo lado, é isso. O problema é homem mesmo e fazer o
A
quê?
gente tá fudida.
Que legal! Aí todo mundo vai terminar esse episódio chorando e é isso, gente. Não tem solução, não.
Não, não, agora tem uma nova teoria assim desse meu último sofrimento, que é: vamos transformar a dor de amor em dinheiro. Toda vez que você sofrer, você é obrigada a fazer alguma coisa para ganhar dinheiro.
E
É
por
tipo
que que você acha que eu
assim,
lancei esse podcast?
tá vendo? Para ganhar dinheiro, para, ó, tá vendo? É a Adele, gente. A Adele, ela tem que ser a nossa musa inspiradora, porque ela sofreu de amor, fez um disco e ganhou milhões. A gente tem que se inspirar nisso.
É um
É
case
esse
de
sofrimento.
sucesso.
É
É isso.
um case de sucesso, gente. Porque alguma coisa, eu ficava assim, gente, Deus, o que é para eu aprender? Porque não é possível. Eu não tenho mais lição. Eu já passei por tudo isso. Tudo que eu tô aprendendo, eu já aprendi. Não quero mais. Aí eu falei, falta eu ganhar dinheiro. É isso, eu não tô ganhando ainda. Aí
A gente tá na
eu.
luta. A gente vai lá. O nosso momento vai chegar, amiga.
É isso, toda vez que eu sofrer, eu me obrigo a conseguir uma publi. É tipo isso.
Pô, indica, tá, amigas aí.
Fica a
Estamos
dica
aceitando.
aí, fica a dica aí. Quem quiser mandar job, tô sofrendo.
E já tô aqui lançando a campanha pra segunda temporada do Lambisgoia, porque eu já maratonei tudo e eu tô órfã.
Ó, hoje tem uma reunião com a Pieira pra gente definir as datas, porque a gente é muito preguiçosa, entendeu? Vai rolar.
Vem aí, meninas!
Vocês têm que bater na nossa cara, porque a gente é sem vergonha mesmo, mas vai rolar.
Todo
Vai
mundo
rolar.
fazendo campanha lá no Instagram.
Ai,
Vou fazer.
faz,
Por favor.
pra pressionar a gente. Não, mas é isso. Eu tive. Porque a gente tem que se respeitar também, né? Eu tive um breakdown aí, deu uma caída, né? Tiveram coisas judiciais e tal, né? E
Eita.
depois. Não posso falar, não posso falar, não. O processo vem. E depois tive uma decepção amorosa que foi muito, muito triste. E aí eu fiquei malzona, assim. Aí eu tô voltando agora
Ai, mas deu
também.
tempo de gerar conteúdo aí. Já teve a decepção para uma segunda temporada, vai ter assunto.
Já vou chegando assim, mas olha, metendo o pé na porta. E a sorte, olha a sorte, quando a gente tava paquerando, eu falei isso pra ele, porque eu falava assim, ó, não vai ser cuzão, hein, que eu vou falar. Ele, cuzão? Jamais. Amiga, nossa senhora, a pessoa não foi cuzão, ele foi, assim, eu nunca passei essa, entendeu? 33 anos, assim, eu quebrei a cara, mas de um jeito que eu não achava possível. Não.
Olha, é isso. A minha também é a maior quebra. Não sei, né? A minha pior queda foi com 32 também. Eu acho que tá aí. O que mostra que a gente vai ficando velho, mas continua sofrendo do mesmo jeito.
A gente vai quebrando recordes, porque toda vez que eu, tipo, quebro a cara, eu falo assim, não, ninguém vai conseguir. Aí vai, chega o cara, eu falei, tá de parabéns, conseguiu.
Oh, e a gente acha que tá ficando muito esperta de avisar antes, né? Ó, toma cuidado. Mas não resolve muito, não. Eu lembro que teve um cara que eu falei com ele: ó, não me dá um ghosting. Se você não tiver mais afim, você fala. Mas assim, eu tenho trauma de ghosting. Os caras somem e tal,
Não,
eles me
eles
deixam
são
mal.
covardia, covardia. Aí,
Então, nunca vou fazer isso. Foi o pior ghosting que eu já tive.
tá vendo? Não adianta, gente. Promessas, não acreditem nunca em promessas, né? É o começo, assim, de tudo, da vida. Não acreditem em promessas, né?
Não.
Mas, com essa decepção amorosa, assim, gente, eu tô no fundo do poço. Eu tô aprendendo muita
Tadinha.
coisa no. Mas é verdade. Eu aprendi muita coisa no TikTok.
Oi, explique.
Eu aprendi muita coisa no TikTok. Eu acho que o TikTok percebeu que eu não tava legal e começou a me direcionar para coisas de psicologia. E
Meu
aí eu ficava,
Deus.
eu juro, eu fiquei num estado de ficar na cama, posição fetal, e só vendo TikTok. E aí uma hora aquilo entra na cabeça, né?
Aí você começa a ter dancinha.
Não, no meu não aparece dancinha. No meu aparece coisa de assassinato, que eu gosto de série policial, coisa de assassinato. Coisa para superar pessoas, tarô, aparece muito tarô. E Paulo Gustavo. Paulo Gustavo aparece. Então, assim, eu dou uma chorada no tarô, aí eu dou uma risada com o Paulo Gustavo. É um
Aí lembra que o
equilíbrio
Gustavo.
legal.
Aí lembra que o Paulo Gustavo morreu e chora de novo e vai num
Não,
looping.
é uma coisa estranha. Eu não consegui absorver que ele morreu, assim. Para mim, ele tá muito vivo, sabe? Então, para mim, o Paulo Gustavo tá aqui. Eu tô vendo. E aí, vou revendo. E aí, às vezes, eu paro e falo, gente, não é possível que essa pessoa foi. Não, não é possível. Eu não acredito que ele morreu.
É
Então,
surreal ainda mesmo.
não, eu não acredito. Para mim, ele tá aqui. Né? Como eu não conheci Paulo Gustavo, eu falo que é uma das tristezas da minha vida. Que eu tinha certeza que eu ia conhecer o Paulo Gustavo. Não conheci. E aí eu tô na esperança, falo, não, um dia eu vou conhecer. E prefiro viver assim, me enganando, porque é mais fácil.
E o bom é que o TikTok ajuda nisso, então, porque tá ali, tá presente ali.
Não, então, o que eu aprendi no TikTok foi, parece uma coisa muito besta, gente, mas às vezes quando a gente tá precisando daquilo, bate de um jeito diferente. Porque teve um cara, não sei se foi um cara, uma mulher, virou e falou assim, o cara mentiu pra você e vocês terminaram. Né? Coloca aí sua situação, não sei qual que é. Você perdeu um mentiroso. Ele perdeu uma pessoa legal e verdadeira. Quem é que perdeu mais? Aí eu, ah, gente, é verdade. É, aí eu fiquei assim, cara, é verdade. Tipo, eu fui verdadeira, fui super legal, fui super disposta, tal, não sei o que fazer acontecer. A pessoa mentiu para mim, a pessoa, sei lá, no seu caso, deu um ghosting. Porra, você quer ficar com a pessoa que te dá ghosting? A cada momento você tem medo da pessoa sumir? Eu já tive um relacionamento assim que a pessoa sumia. E sumia pra me agredir, sabe? Era tipo uma punição. E
Gente, que
é,
horror.
porque silêncio parece que não, né? Que não é agressivo, mas é super agressivo. O silêncio é muito agressivo.
Nossa, isso eu, desde criança minha mãe fala, o pior castigo que tem para uma pessoa é ignorá-lo.
É ignorar, e é muito difícil. Assim, a gente ignora quando a pessoa é escrota, tal, né? E aí você quer realmente cortar da sua vida por motivos certos, mas você ignorar uma pessoa legal que você tá trocando uma ideia e do nada você sumir, eu acho de uma covardia absurda. Eu nunca fiz isso eu posso falar, né? Eu nunca
Eu
fiz
também.
isso. Eu posso não ter correspondido no momento de terminar o porquê, talvez eu não atingi a expectativa da pessoa, mas assim, de sumir. Só se for sumir de balada, mas sumir de balada é normal, né?
Ah, não,
Assim.
vou ali no banheiro e tchau, aí quem nunca?
É, quem nunca? Mas se você tem uma relação de afeto. E as pessoas acham que conversar não é uma relação de afeto, né? Tipo assim, ah, a gente só conversa e fica de vez em quando. Gente, isso já é uma construção de um relacionamento. Não, não é um relacionamento que vocês se fecharam entre os dois, mas já é um relacionamento. A gente
Até
criar uma
porque,
amizade.
se não considerar isso, eu tô ferrada, eu nunca me relacionei com ninguém, porque namoro mesmo aqui nunca rolou.
Não, mas assim, gente, faz tanto tempo que eu também não uso a palavra estou namorando, mas me relacionei sério com várias pessoas, né? E aí eu só não usei a nomenclatura. Mas o que é menos válido? Não, eu aprendi muito mais com essas relações do que quem eu realmente falei que namorei, sabe? Até quero apagar isso, falar que não namorei, não.
Mas abalou o meu psicológico, já é esse. É, o meu critério é
Exatamente,
esse.
é esse, assim, beijou mais, vamos colocar ali, beijou mais de 3 vezes, né, porque esse último aí eu falo que foi um web namorado, porque a gente web namorou, a gente ficou um mês conversando o dia inteiro, dando satisfação, e
É
aí
um dos
na...
meus casos aqui de dates ruins que eu tenho que perguntar. É meio isso aí.
Ai, meu Deus, pode perguntar, que eu tô aqui dando palestra. Deitada do povo.
Aqui me conta, date ruim, você tem muito na conta?
Cara, então, na hora que pergunta na lata, eu não sei dizer se eu tive dentro. Eu tive momentos muito constrangedores, né? Tem escatológicos, tem. Cara, o último foi um date muito ruim. Mas assim, não aconteceu. Assim, no date não aconteceu nada de ruim. O pós foi muito ruim. Então eu posso contar isso porque é primeira mão, assim, né?
Oba, exclusivo, conta
É, foi o último recentíssimo, assim. Temos 20 dias de término, então é agora.
aí. E é esse que te deixou em posição fetal?
Esse me deixou em posição fetal, cara. Então, eu tenho 33 anos, para quem não me conhece, 33 anos, mas tenho uma cutis de bebê, então todo mundo acha que eu sou mais nova.
Ah, eu também.
Ah,
Nossa, time.
adoro, adoro. Mas é que as pessoas não estão acostumadas com os novos 30, né? A gente tá aqui inteiraça, a gente, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui viajar, né? Fui pra Chapada. E assim, quando você tá na trilha, você tá no seu pior momento da sua vida. Você tá destruído, você tá suada, você tá fedida, você tá. Se você tiver de maquiagem, você já tá sem maquiagem. É suar, você vai
Debaixo do
suar.
sol, exausta,
É
é.
muito sol, é muito sol. Você anda tipo 20 quilômetros subindo e descendo montanha. É muito exaustão. Então, assim, você tá na sua pior fase. E aí apareceu um garoto bonito no meio da trilha. Aí minha amiga só olhou para mim e falou: Nossa, eu falei, nossa, só que ela é casada. Ela falou assim, né, Marcela? Vai lá. Aí eu falei, gente, até renovei assim a energia. Eu falei, gente, o que aconteceu? E um garoto realmente muito bonito. E aí a gente foi pra cachoeira, ele foi pra mesma cachoeira que a gente. Falei, na hora que ele estava descendo as pedras, o meu coração começou a palpitar. Eu falei, nossa, o que que está acontecendo? Eu olhei pra minha amiga e falei, o que está acontecendo comigo?
E já
Falei,
enxerga que
pá.
é o destino, né? Porque tá ali no, na trilha, no, na mesma cachoeira, tinha que
Não,
ser.
e uma cachoeira maravilhosa. Era o nosso último dia na Chapada. E uma cachoeira, tipo, linda, linda, linda. Minha amiga chorava nessa cachoeira, porque era muito bonita. E parecia assim um vale de fadas, de ETs e gnomos, de tão linda que era, sabe? Um
Meu
conto de fada.
Deus!
Não, lindo, uma água
Eu sou louca
turquesa.
pra ir lá.
Não, é maravilhoso, maravilhoso. Um azul turquesa, tal. Falei, e aí aquele menino bonito. Aí eu falei, gente, falei, meu Deus, tô passando mal. E assim, né? A gente tá saindo de uma pandemia, a gente tá na transição ainda. Só que assim, eu realmente levei muito a sério a pandemia, não saí de casa. As pessoas com quem eu conversava eram pessoas que eu já conhecia, não tenho muito costume de, tipo, de ter aplicativo. Então, fazia, sei lá, 1 ano e meio que eu não tinha uma palpitação de encontrar uma pessoa diferente e de um amor platônico, né? Porque até aí eu não conhecia a pessoa. Eu falei, gente, o que é isso? O que é isso? Tô passando mal. Bom, aí o garoto e os amigos vieram, a gente começou a conversar, tá? Barará, barará, barará. É, não temos a mesma visão política. Ele odeia Bolsonaro, tá, gente? Isso é um
Ai,
meme, calma.
já deu até uma dor de barriga aqui.
Não, calma, Bolsonaro. Se fosse Bolsonaro, realmente não teria como. Mas era de uma visão de direita, eu sou de esquerda. E aí eu
É o meu
comecei.
famoso que votou na Moedo.
É, votou na Moeda. Ele votou numa
Ah.
Moeda. Mas assim, mas defensor muito da Moeda. Assim, de usar a camiseta da Moeda. E eu, gente do céu, o que eu tô fazendo da minha vida? Aí eu falei assim: sou uma pessoa muito legal. Eu vou vencer esse meu preconceito. Eu acho que ele veio para isso. Falei, tamo
A
aí.
mulher quando quer se iludir, né?
Não, cara, a gente não pode quebrar as nossas éticas internas, né? E aí, uma outra ética interna. Eu não gosto de gente mais nova. Sempre foi uma zoação na minha vida, amiga que pegava cara mais novo. Tipo, não entendia. Assim, 1 ano, 2 anos, 3 anos, até vai. Mas assim, amiga minha pegando cara de 18. Não. Né? Eu não
Até que.
admitia até que o garoto tinha 23 anos e eu 33. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Falei, fudeu. Mas enfim, o garoto foi embora, eu fui embora, mas a gente tava super falando e meus amigos viraram e falaram, porque virou tipo assim, um evento a nossa conversa. Os amigos dele e os meus, tipo, meio tipo, tá rolando aqui, perceberam? Tá rolando. E aí. Mas ele também tinha um amigo bonitinho, eu também fiquei meio conversando com o amigo dele, todo mundo, o que que você quer? Quem que você quer? Quem que você quer? Eu falei, ó, meu coração disparou para este novinho. Mas tem o outro que tá me dando mais bola. Falei, se fosse uma balada, dá pegar os dois.
Maravilhosa.
Mas aí todo mundo, não, vai com o primeiro que você gostou, né? É o destino. Falei, ok. Eu não peguei telefone, eu não peguei Instagram, eu acho que era Deus soprando no meu ouvido. Mas, tudo bem. E aí eu fui embora triste. Eu falei, meu, eu não acredito que eu, Marcela, porque eu sou a pessoa que dá o primeiro passo. Como assim eu não peguei o telefone? Nossa, que burra! Mas tudo bem, eu sou muito da mística de, tipo, se for pra se a gente se encontra, se for rolar, quantas pessoas eu já encontrei e tal, né? Passou assim, a gente foi embora da Chapada, passou assim uns 2 dias. O meu guia me passou o Instagram desse garoto.
Meu Deus!
Juro. Aí eu falei, vou adicionar, né? Falei, seja o que Deus quiser. Foda-se. Menina, eu adicionei, ele me adicionou, já pediu meu telefone e desde então ficamos das 7 da manhã à meia-noite conversando e dando risada. Política era pra proibido. Ah, se falando, 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 falando. E aí, e ele mora no Rio, né? E eu morava no Rio de Janeiro até a pandemia. Morei também durante a pandemia, voltei para São José dos Campos, né, no interior de São Paulo, e aí falou: vem pro Rio. Falei: vou. Falei: deixa eu vacinar, ficar imunizado, e vou. E ele vem pro Rio. Falei: vou. Ele vem pro Rio, vou. Tá combinado. Eu
Ai, meu
tava ali com a
Deus.
vacina, tomei, não tive reação, foi incrível. Se vacinem, galera. E aí o garoto falou assim: ah, você não vai ficar aqui só o final de semana, né? Aí eu falei: fulano, calma, a gente tá se conhecendo. A virgem, a gente tá se conhecendo, a gente não sabe o que vai acontecer. Aí ele falou assim: não, fica mais, fica mais, fica mais. E eu tinha fechado o Airbnb final de semana apenas. Não, fica mais, fica mais. Falei: ó, eu tenho muita amiga no Rio. Falei assim: se eu for ficar mais, eu vou ficar na casa das minhas amigas, mas a gente pode se ver. Não, fica mais no Airbnb, porque aí a gente fica junto a semana, a gente tá nanana. Nanana. E
Olha,
eu.
até esse momento ele que era o emocionado e você tá ali no pezinho no chão.
Pezinho no chão, pezinho no fogo. Quando você vai. E ele me dava uma segurança que muitos caras mais velhos nunca me deram. Tipo assim, não, eu quero. Aí eu virei e falei assim, quando eu tava pra ir pro Rio, eu falei assim: acho que vou pro Rio, a gente poderia se ver. Eu nunca vou esquecer essa frase, a gente poderia se ver. Aí ele pegou minha frase e falou assim: poderia? Olha o que nós estamos vivendo. É óbvio que a gente vai se ver. Não existe a possibilidade da gente não se encontrar. Falei: gente, eu vou namorar. Eu tinha certeza. Falei: a gente tá namorando, é
Eu tô muito
fato.
abalada porque eu já tô shippando e eu sei que o final é trágico. Ai.
Exato, mas não tinha como. Minhas amigas emocionadas, o pessoal da Chapada já vendo roupa pro casamento, já tinha toda uma emoção.
Inclusive, a cerimonia ia ser na
Na
Cachoeira das
Chapada.
Fadas.
Total. Não, não, porque os velhos não iam conseguir chegar até lá, gente, porque é muito. É perrengue aquela cachoeira. Aí. Aí a minha amiga da Chapada, tipo: mano, eu vi esse garoto pra você. Vocês combinam. É óbvio que vocês são. A gente já tava namorando praticamente. Ele ia pro bar e me avisava que era pro bar. A pessoa me contava o histórico de doenças da família. Eu já sabia o restaurante que ele almoçava na sexta-feira. O que ele comia? Ele come um bife lá de ancho, sei lá o quê. Eu sei o que ele come na sexta-feira, entendeu? É neste nível.
É, ou
Sim.
seja, é muita intimidade, sabe?
Muita. Aí eu virei pra Babi e falei assim: Babi, estou com medo de não rolar química, porque até aí a química ainda não, a gente não sabia. Ela falou assim: Marcela, vocês estão tão numa conexão que eu acho muito difícil não rolar. Falei pra ele: estou com medo de não rolar química. Imagina, olha o que tá rolando com a gente. A gente conversa. Amiga, ele mandava 20 mensagens por minuto. Eu não estou brincando. 20. 20. Ok?
Meu
20.
Deus. E
Falei.
era aquele que você mandava e respondia na hora também.
Não era tão na hora, porque ele trabalha muito. Então a gente. Mas a gente já tinha um. Sabe quando você tem uma. Não é conexão, fugiu a palavra. Já tá ali na agenda. Você já sabe que de tal a tal horário a pessoa não vai responder. E ainda ele até mandava: ó, não tô te ignorando, não, eu trabalho. Aí à noite ele respondia. Eu já tinha certeza que ele ia responder. Eu não tinha
Ótimo,
medo do ghosting.
já tava ali na
Entendeu?
rotina,
Já
bonitinho,
tava
tinha um
na rotina.
combinadinho. Ai,
Já
fofo.
tava, já tava, já tava uma coisa linda. Aí eu falei: gente, como que eu vou namorar um menino de 23? A mãe dele vai me matar, ela vai achar que eu quero casar e engravidar, enfim, tal, né? Dar o golpe no, num garoto. Falei: nossa, ele tem muita vida ainda. Eu ficava me lembrando com 23 anos. Eu, ai, meu Deus. Falei: mas vamos aí, vai que é o amor da minha vida. Tô achando que é o amor da minha vida, vai. Vamos, vamos, vamos. Peguei o carro e fui para o Rio de Janeiro. Me
Ai,
deu
meu
crise
Deus.
de ansiedade na hora que a gente ia se encontrar. Me deu crise. Falei: não, não, não vou. Comecei a ligar para minha psicóloga. Falei: lembra do novinho? Não vou encontrar. Ela: não, agora você vai. Falei: não vou. Aí eu fui tomar banho, falei: no banho eu decido. Cheguei, mandei mensagem. Falei: vai para sua casa que eu não vou sair. Aí ele falou assim: você tá maluca?
Nossa.
Como assim? Você tá doida? Você tá pirou? Tô passando na tua casa, não tem essa. Falei: tô com fome, tô mal-humorada. Assina os termos. Falei: ó, se for cuzão, você vai aparecer no podcast com nome e sobrenome. Ele: ah, até parece e tal. Tá lá, se for me processar, tá lá, que ele aceitou. Ele assinou, eu juro, eu vou falar o nome dele. Aí, minha filha, a gente foi, a gente ficou conversando das 7 da noite, 2h30 da manhã, a gente se pegou, ele dormiu lá em casa, ficou até tipo 1h30 da tarde lá em casa, tudo certo.
Ou seja, a química rolou.
Rolou, rolou, pulou tudo direitinho, me via namorando, bonitinho.
Ah, já tava escolhendo a roupa para conhecer a sogra.
Já tava. Ele mora na Barra, já tava pegando Uber pra Barra. Já tava indo. E aí eu só pensando nos amigos do Amoedo. Falei, gente, porque meu rolê é muito artístico, a galera é muito cabeça aberta, é beijo triplo, é carnaval, menina com peito de fora. E ele todo meio conservador, Amoedo, né? Falei, meu, vai dar
Meu
ruim.
Deus.
Falei, vai dar ruim, mas vai dar ruim lá em dezembro, lá no carnaval. Aí a gente conversa. Não tava esperando. Eu não estava esperando. Enfim, ele come. Aí vou para sua casa durante a semana. Falei, ah, vai, vou encontrar minhas amigas no final de semana, de boa. Menina, ele não começa a me dar perdido?
Não.
Ah, porque aí o sei que foi mandado embora, tô mal. Ah, tudo bem, a gente se vê amanhã. Aí no dia seguinte começou a falar que tinha ido rápido demais, que eu era
O
mais
quê?
velha. Não, calma, mas aí não foi pior. Não foi pior, calma. Até
Não, já
aí,
tô nervosa.
tudo bem. Menino falando que, ai, aí, a minha idade tava puxando ele pra trás, mesmo não sei o quê, mas que ele tava confuso, 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 confuso. Falei, tudo bem, vou dar seu tempo, você fica aí confuso. Lógico, chorei, não sou madura assim, não. Chorei em casa, falei, meu, não fique emocionado, a gente só tá se conhecendo, muita calma nessa hora, a gente não sabe o que vai acontecer. Passou uma semana, mandei um textão. Falei, poxa, o que aconteceu? Tá confuso, senta aqui, vamos alinhar a expectativa, tô de boa. Ah, te respondo, domingo. Domingo não respondeu, segunda não respondeu,
Não.
terça eu já tava puta, já tinha escrito um textão. Minha psicóloga falou, segura, não manda ainda, porque eu ia, tipo assim, acabar com a família dele inteira. Fui dormir, fui dormir, fui dormir, putaça, pistola, porque ele falou que respondeu domingo. É,
Claro.
ele me acorda quarta-feira, fazendo uma piadinha de alguma coisa que tinha visto, tal, não sei, nananã, como se nada tivesse acontecido, uma broderagem. E vira e fala: então, preciso te falar uma coisa, te contar a verdade. Nossa, acordei.
Ai, ai, tô nervosa. Ai, que dor de barriga.
Eu menti. Eu não tô confuso. Eu só não quis mais mesmo, do nada. Do dia pra
Ah,
noite.
não.
E não tô confuso, tá?
Que horror.
E a
Não.
sua mensagem que você mandou, falando, levei como uma cobrança e me afastei mais ainda de você.
Ai, você é a culpada, Marcela.
Eu
Olha
fiquei.
só. Ai. Que idiota.
Aí eu xinguei a última geração dele. Eu xinguei, mas eu, tipo, xinguei muito. Eu fui baixa. Eu fui baixa. Eu não tive
Com razão.
educação. Assim. É, aí todo mundo fala que foi com razão, e todo mundo deu razão na época, mas fiquei mal, viu?
Na
Fiquei
época
mal.
ontem.
Pedi uma desculpa até por ter reagido, né, de uma forma muito extrema. Nunca mais me respondeu, me silenciou no Instagram. Assim, foi doloroso, viu? Porque eu jurava que eu ia casar com um garoto de 23 anos. Eu já tava me vendo meio Suzana Vieira, tava me achando. Falei assim: nossa, Fátima Bernardes de São José, feliz um
Ai,
cara.
para, que ódio. Que
Foi.
ódio.
É, essa história é pra deixar ódio. Agora, um outro date ruim foi um menino que eu tava beijando, um argentino, que eu tava super afim na balada. No meio do beijo caiu uma catota de nariz na minha boca, dele.
Não.
Caiu uma catota de nariz na minha boca. Aí eu enganei minhas. Eu juro, eu enganei minhas amigas, né? Porque eu fiquei desesperada. Eu tava enchendo o saco delas a noite inteira que eu queria beijar o cara. Fiquei desesperada e falei pra elas: vamos embora agora. Elas, meu, o que que tá acontecendo? Eu falei, não. Eu era super novinha, devia ter uns 17, 18 anos. Ou menos, não sei.
Tô passando mal.
Falei, vamos embora. Falei, vamos embora agora. E elas não entenderam, porque eu tava pegando o cara que eu queria pegar há dias.
Ai, que horror.
Aí a gente foi embora e no dia seguinte eu contei. Eu falei, ah, mas é normal, acontece com todo mundo. Elas, não, isso não acontece com ninguém. E é verdade, porque nunca mais aconteceu isso, entendeu? Eu achava possível, e não é possível, não acontece.
Eu não consigo nem imaginar
E
como
era uma
aconteceu.
catota durinha, sabe, durinha. Não sei como é que aconteceu, gente. Aí não, não, eu falei assim, não, isso não tá acontecendo, porque você sente gosto de catota de nariz, né? Falei, não, isso não tá acontecendo, porque eu senti que foi o nariz dele, eu sabia que não era minha. Aí na hora, assim, aí eu meio disfarçadamente, assim, você pega, sabe? Aí eu olhei e falei, não, isso não aconteceu comigo. E aí eu comi a catota do nariz alheio.
Não.
Aconteceu, 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 a gente tem que aceitar, aconteceu, aconteceu. É horrível, mas aconteceu.
Eu tô passando mal.
Mas
Porque assim, o storytelling é muito maravilhoso, porque ele veio de uma coisa de chorar pra outra que tá aqui me fazendo ter a dor de barriga que eu tava antes de nervoso, agora é de rir.
A gente tem que rir. Daqui a pouco essa história aí do novinho, eu vou dar risada. Ainda tô sofrendo,
Vai.
mas eu vou dar risada,
Tá recente.
gente. Tá recente, a pessoa foi até o Rio de Janeiro, entendeu? Pra ser trouxa, você pode ser trouxa aqui em São Paulo. Por que que eu fui lá pro Rio de Janeiro, entendeu?
Eu já te falei que eu já fui para o México ser trouxa.
Então, menina, você foi pro México, mas você tava no México, entendeu? Você acaba na tequila, você toma um sol na cabeça. Eu tava no Rio de Janeiro no meio de uma. No meio não, porque já, não, já, já, já tava. É que não acabou, né? Mas assim, tá ali.
Vacinada.
É,
Tá mais tranquila,
vacinado.
vamos dizer assim.
As coisas estão um pouco melhores, mas não tão tão boas assim. Então você fica meio restrito. Você não vai pra uma balada esquecer. Você não vai, tipo, nossa, vou chegar nessa balada que ele vai estar, eu vou estar muito gata, entendeu? Não vai rolar. É. Tem que ser
Agora,
combinado.
eu queria muito colocar a culpa no Amoedo
Total!
disso que
Eu
ele fez.
odeio o Amoedo. Assim, eu odeio. Não pode... Nossa, cara, se eu já odiava o Amoedo, eu odeio muito mais o Amoedo hoje em dia.
Só que agora eu tô um pouco tensa, porque uma das minhas histórias de date ruim é com o típico esquerdomacho.
Ah,
Aquele.
mas então, mas aí que tá. Eu sofri tanto na mão de esquerdomacho que esse ano eu falei pra minha amiga, umas amigas, falei assim, gente, acabou, eu não vou pegar mais cara de esquerda porque eu não aguento mais ser enganada.
É isso. Aí que tá, inclusive, eu faço sempre uma pesquisa. O que que é pior? É o heterotop ou o esquerdomacho?
Nossa, é difícil. Então, porque são lugares que doem diferente, entendeu? Porque o esquerdomacho, você vai meio segura de você. Não tem essa coisa, você sabe? Você vai no carnaval de peito de fora, o cara ser. Eu tenho pra mim que todo cara é conservador, ele só finge ali que não é. Mas
Sim.
dá uma aceitada, tá? Não sei o quê, não, não, não. Você vai mais segura. O
Mas
heterotop
eu
tem uma
acho
coisa da
que o tombo é
estética.
maior.
É muito maior, mas é muito maior, porque, tipo, o heterotop, assim. Como a gente já vem nesse mundo de merda, a gente já sabe mais ou menos como funciona a cabeça do cara, né? Por mais que a gente se engane, no final a gente fala, ai, sabia. Ai, heterotop,
Isso.
cabeça pequena, nanana. O esquerdo macho engana. Engana. Você tem esperança. No heterotop você, não, você tem ali por algum momento. O esquerdo macho é mais difícil. É
É,
mais
essa é a minha
difícil.
teoria, porque o heterotop, eu só sei que eu vou ali só pelo corpinho dele no máximo, porque eu não vou conseguir conversar muito, não vai ter muita ideia, eu já sei o que eu tô esperando, a expectativa é baixa. O esquerdomacho me ilude, porque a gente tem
Ilude.
assunto, ele tá ali na desconstrução, ele fala de Djamila Ribeiro,
Ah, fala bonito,
sabe?
né?
Então, assim, ele vai ali no Lula Livre, você fala, ai, é isso, a gente vai pra manifestação juntos, de mão dada e tal. Mas no final ele te dá uma rasteira que é muito pior, porque você não tava esperando. Quer dizer, agora eu tô, porque agora eu já falou esquerdomacho, eu já tô ali,
Mas
tensa.
para quem teve a transição, né, de esquerdomacho, heterotop, agora nula, assexuada, é, tipo, quando, mas tinha umas coisas, por exemplo, o esquerdomacho sempre vai vir com muitos, tá, dos que eu estava me relacionando, não sei você, mas assim, eles chegam com um papo, tipo, ai, poliamor, ai, por que as relações não têm que ser nomeadas, rotuladas, blá, blá, blá. O heterotop virou pra mim que a gente tava nessa meia zoeira, né? De esquerda, direita. Aí eu virei e falei assim: ah, daqui a pouco você tá barbudo e falando de poliamor. Ele, nossa, poliamor? Que amor, mas ela tá muito louca. Aí eu falei, ai, nossa, deu um alívio no coração, sabe? Eu falei, gente, é isso, vou casar de branco, família tradicional brasileira. Mas deu um
Ai, que
alívio.
linda! Na festa vai estar todo mundo com a camisa da seleção brasileira.
Não, para, para. Os amigos. Outra coisa que eu aprendi no TikTok, que falou assim, quando você não dá. Mentira, não foi TikTok, não, foi Instagram de um psicólogo muito bom chamado João alguma coisa. Depois eu passo o link, é João. Ele é maravilhoso, porque ele fala muito do machismo das relações, né? E aí ele vira e fala assim: ah, tá bom, você gostava da pessoa, mas. Você tinha uma referência boa, vocês gostavam, sei lá, das mesmas coisas. Vai, a gente pode colocar aí o esquerdo macho. Vocês gostavam da mesma coisa, vocês tinham a mesma visão política. Mas e os amigos? E a família dele? E ele começa a colocar questões que você tem que começar a olhar também, sabe? Nesse meu caso do hétero top, beleza, ele tava tentando. Eu achava ele meio novinho e tal, mas ele tava com uma cabeça super aberta para as coisas que eu falava. Tava topando. Mas aí eu começava a pensar no entorno, sabe? E os amigos? E como é que vai ser? E as festas que ele gosta de ir? São muito diferentes da minha. Eu já tive essa fase. Festa de playboy, preguiça,
Sim, vai
sabe?
para Jurerê no carnaval.
Vai pra gostoso no Réveillon. Sabe umas coisas assim? Tipo, umas coisas cafona, breca, que já não bate mais comigo, com a gente. Então a gente tem que começar assim, o esquerdo mais. Beleza, a gente tem a mesma visão política, mas sei lá, os amigos dele são legais? Ele, tipo, tem os mesmos hobbies que você. Você começa a ver os lugares que vocês não se encaixam. É mais importante do que os lugares que vocês se encaixam. Nossa, eu tô aprendendo muito. Evolui muito nesse 20 dias.
Beijo, TikTok, patrocina Marcello.
Beijo, TikTok. Nossa, eu não sabia que esse momento ia chegar. Eu subi o preconceito.
Eu tô baixando já agora.
Baixa, baixa, aí você começa. Eu te falo as coisas pra você seguir, porque é bom.
Maravilhoso. Não, agora eu quero. Deixa eu contar a minha do esquerdo macho, porque ele
Ai,
não basta ele
conta.
ser esquerdo macho. Ele é músico. Porque eu já te falei
Não.
que eu sou uma Maria Palheta em recuperação, né?
Não, não pode, não pode. A gente
Não,
tá.
mas eu tô
Não
em
pode.
abstinência, eu tô conseguindo. Eu vou sair, eu vou receber alta ainda. Amém, Senhor.
Não vai, porque é uma coisa muito difícil. Você tem que trabalhar diariamente isso, porque a gente sempre tá um passo de pecar. E de quebrar. É,
Eu
minha
já pequei
filha.
muito, mas eu tô tentando. Quando vejo foto no Tinder que tem o violão, eu já vou pra esquerda. Não quero nem ver. Não, é esquerda,
É
né?
pra esquerda. É.
Eu não quero nem ver se é gata, falo, não posso, tô saindo fora. Mas
Não,
eu não
música
tava
só.
nesse nível ainda. Inclusive, o do México é músico. Aí, e esse do esquerdo macho vem depois dele, ou seja, não bastou uma história muito ruim com música, eu fui de novo. E essa é a história de pandemia, que eu também, agora que eu tô começando a ir em barzinho e tal, mas fiquei ali um ano e meio trancada, tava com meus pais, mas tava no Tinder. E esse cara a gente ficou conversando uns 2 meses. E ele, além de músico, de tocar MPB, tocar violão, música autoral, ele é psicanalista.
Ai, é a furada! É a furada! Eu já matei ali. Você não precisava ter insistido.
Sabe aquela camisa de botão estampada, a barba mal
Gente,
feita?
eu vejo, já arrepia já. Não dá.
Ele é do tipo que ele não coloca valor nas consultas dele. O paciente que dá paga quanto quiser para dar o valor ao
Fofa, mas
tratamento.
furada. Fofa, mas furada.
Aí ele fala assim, né? Eu uso bicicleta, não tem carro. Ele falou que estava começando a parar de frequentar bares e restaurantes porque ele não gosta dessa sensação de ser servido, porque
Ah,
cria uma
não, é
hierarquia
furada. Ah,
social. Todos os alarmes ali, né? Tocando, sirene, sinal vermelho.
é furada! Tudo que parece ótimo, depois vai se mostrar uma grande cilada.
A gente ficava conversando por vídeo, uns 3, 4 horas por dia. E eu sempre no meu estado de feia, mais intenso. Porque eu falava assim, ó, quando a gente for encontrar, eu vou estar bonita, então ele não vai decepcionar. Então deixa eu mostrar meu pior lado agora. Porque se ele quiser fugir, vai ser agora que tô em casa mesmo. Então, era sempre cabelo pra cima, sem maquiagem, de pijama. E ele ficava lá, nossa, você tá linda. Ele tá mentindo, mas eu tô gostando de ser iludida. Vou deixar. E ficava aquela voz, ele era aquela voz mansa, que ele até meio que canta enquanto tá falando, e fala,
Ai,
poxa, você tá
Deus
tão
me
bonito.
livre, sei. Ai, credo, sei.
Aí tá.
Sei.
Uns 2 meses depois, ele tava atendendo de casa, não tava fazendo o álbum dele em casa também, enfim, não tava vendo ninguém, nem eu. Aí tomei coragem, tá. Vamos encontrar então. E eu não tava morando em BH nessa época, eu vim de mala e cuia, malinha de mão, que eu ia dormir na casa da minha tia. E fui pra casa dele de mala. Ele super ansioso e aquela coisa assim, né? Não, quando você chegar, eu não vou nem falar oi, já vou te beijar, porque eu tô louco. Eu tô aqui, assim, insano, apaixonado, a gente vai namorar e tal.
Nossa, como a
E
gente
eu.
cai nesse papo, né? Ai, que dó.
E eu ficava assim, ó, para de me iludir, cara, eu não caio mais nessa, não. KKKK, né? Eu tava
KKKK.
super, mas
Já
fingindo que
tava
tá.
apaixonada.
Não, para, que isso? E aí a gente fui encontrar com ele. Ah, detalhe, ele não estava na casa dele, ele estava na casa da ex dele, que foi viajar com o atual. E ele ficou hospedado na casa da ex para cuidar dos cachorros. Aí eu falei, ah, bonitinho, tem uma relação fofa com a ex.
Tá
Ah.
vendo? A gente tá indo contra a nossa ética interna. Você já sabia que era furada.
É, sabia?
A gente
Começou na
tava
parte
se
do
enganando, a
músico.
gente se engana. Não, aí tipo, ai, relação boa com a ex, ai, tá cuidando do cachorro.
Na hora que eu cheguei, eu saí do Uber, ele foi me receber e já chegou assim, me abraçando assim, deixa eu ver se é cheirosa. Eu quase falei assim, me respeita, que eu acabei de gastar minhas últimas gotas do meu Chanel.
Exatamente.
Porém, eu não precisei falar isso porque ele estava com aquela camisa que usa uma semana inteira sem lavar,
Ah,
aquela
não,
nhaca.
ai, ceboso,
É bom.
sei.
Falando se assim, eu tô cheirosa, eu aqui com meu Chanelzinho, e eu sei, nem tô com a blusa. Não, mas eu guardei pra mim, né? Eu só sou
É
cheirosa, sim.
outra bandeira vermelha ali. A gente vai ignorando, de ignorar, óbvio.
Tudo! Na hora que eu cheguei, entrei na casa, eu fui invadida pelos cachorros da ex e dele. O cachorro dele fugiu, então ele me abandona na casa e sai correndo pela rua pra recuperar o cachorro. Aí eu só falta assim. O dog morrer por minha causa, né? Aí que ferrou tudo. Mas enfim, cachorro recuperado, entramos. E o beijo, nada ainda, né? Que ele não ia falar nem oi. Nada. Foi me apresentar a casa, tal, a gente ali conversando. E era. Isso foi na pandemia, então eu já cheguei e falei assim: ah, eu preciso trocar de roupa, porque eu não consigo ficar com a roupa de. Que eu chego da rua, não. Eu coloquei a roupinha toda casual, assim, só pra não sujar. Ficar com a roupa suja, já tava em casa. E eu, nossa, mas nada do beijo ainda. Aí ele foi ver minha tatuagem, enquanto eu tava vendo minha tatuagem, eu fui lá e dei um selinho nele. Ah, mulher de atitude, né? Trouxa, mas tem
Óbvio, lógico.
atitude. E ele ficou sem graça. Aí ele falou assim: então, eu preciso conversar com você.
Ah, não, eu só ia falar um ah, não.
Aí eu falei assim, ó, ele. Então, enquanto você estava vindo pra cá. A minha ex, que não é a que tá dona da casa, é a mais recente, me ligou falando que ela estava arrependida de ter terminado comigo e ela mora em Goiás e tá vindo esses dias para conversar e voltar. E eu fiquei muito mexido, porque eu não queria ter terminado e é isso. Ela, por que você não me falou? Porque você deixou eu chegar aqui? Eu nem vinha.
Exato! Gente,
Aí é. Não, mas você estava no caminho já. Eu
duvido, eu duvido! Eu tenho certeza que ela falou isso.
não tinha como. Só que eu fiquei muito puta, que eu falei assim, cara, eu tô gata, sabe? Então, assim, não é nem que não me acha bonito, que ele viu no meu estado de feia no vídeo. Por quê? E eu tava cheirosa. Eu fiquei muito puta. E eu tô assim, mas eu não tô acreditando. E eu tenho um problema. Eu não levanto e vou embora. Eu falei assim, não, deixa eu ficar aqui mais um tempinho pra não ficar sem graça, né? Ainda fui render no assunto.
Ah lá, contra a ética pessoal, tô falando. A gente não pode.
Por que eu não levantei e fui embora, né?
Exato! Por que a gente não faz isso, gente?
E eu fiquei lá conversando e tal, e eu tô assim, nossa, e você pegou agora num ponto pesado meu, porque o cara do México, lá vou eu pra Estado do México de novo, mas ele me abandonou lá e voltou com a ex dele. E aí eu fui falar com ele, disse, nossa, acabei de passar por uma história dessa, né, que o cara me abandonou e voltou pra ex. Aí ele, o comentário dele, nossa, quer dizer então que você faz as pessoas voltarem? Olha
Ai,
aí.
gente, aí você levantou e foi embora. Não, você ficou para um café ainda.
Eu só balancei a cabeça assim, aí eu não sabia mais o que falar. Aí nessa hora eu falei, então, acho melhor pegar meu Uber, né?
Eu acho com um pouquinho de dignidade.
Fui trocar de roupa de novo, peguei minha malinha, o cachorro dele ainda fez xixi na minha mala.
Ai, que ódio.
Aí ele falou, não, a gente vai te falando, nunca mais nos falamos. Pelo que eu stalkeei, não rolou essa volta aí, não.
Bem feito, gostei. Bem feito, a gente torce contra sim. É mentira a gente falar que a gente está torcendo pela felicidade. Eu quero que você faleça, como diria Clodovil.
É bem isso.
Eu quero que você faleça. Que ódio.
Ah, mas assim, eu nunca vou saber se a história foi uma mentira, né? Que, sei lá, a ex nunca foi, não quis voltar e, sei lá, ele só não me curtiu também? Não sei. Mas o livramento foi
Gente,
antes, né?
não.
Enfim, eu passei a vergonha de ter que chegar lá. Gastei o
Gente.
meu ticket da pandemia de encontrar com uma pessoa? Gastei.
Mas você ainda. Você disse que você, né, tava na câmera feia, igual eu na trilha, feia, acabada, suada, fedida e tal. Aí a gente foi se encontrar bonitinha, então não teve, não teve. É, porque eles já viram a gente no pior estado.
Exato.
Entendeu? Mas você nem chegou a ficar com ele. Eu ainda tenho dúvida se eu beijo mal. Entendeu? Se eu transo mal. Eu não sei o que aconteceu, entendeu? Porque isso mexe na nossa autoestima.
Ai, mexe.
A gente
Mesmo a gente
começa.
sabendo que a gente é boa, né? A gente já recebeu feedback bom, mas a autoestima aqui é frágil.
O que é um para 100 milhões, não é mesmo? Ah, é muito. A gente fica com isso na cabeça, viu? Tem que trabalhar muito. Ó, outra coisa, mas isso daí não é teoria TikTok, não, é minha. Como, eu já tomei muito no cu, mas assim, muito, muito mesmo, e nem foi da forma boa. Já me ferrei muito, muito no amor. É, eu acho que assim, talvez de todas as formas, ou se não foi todas, muito próximo a isso. É, eu fico assim, cara, que mais que eu preciso aprender, né? Que mais? Que mais? Tipo assim, qual é a lição que eu não aprendi para essas coisas tão trágicas estarem acontecendo e tão é tudo muito drástico que acontece comigo. É sempre tipo um
Sim.
sol. Não é uma coisa assim que a pessoa vai esfriando, vai esfriando. Não, é sempre tipo um te odeio do além, assim, né?
Sou eu, é minha vida, meu clube, minha vida, é isso.
Mas aí o que que a sabedoria, né, que a pessoa, gente, eu tô há 10 anos, eu juro por Deus, ó, menos de 10 anos, porque desde os 25 até os 33 eu tô me ferrando muito, mas muito, é uma fase que não passa, né, você fala assim, ah, ficou com alguém legal, não fiquei com alguém legal, não fiquei, dá pra ver que a fase é muito, né, eu falei assim, alguma coisa tá acontecendo. Eu acho, aí eu comecei a pensar, falei, meu, o que que tá acontecendo? Eu sempre dou muita chance, eu sempre aceito a pessoa de volta, ou eu vou atrás e vou entender. Eu falei assim, o que tá me faltando é pulso firme. Eu acho que a gente tá sendo muito mole. Assim, do tipo, ai, vou entender o lado dele, ai, você legal, você. Não! É tipo mandar tomar no cu e bloquear, sabe? É ser mais drástica, assim,
Mas é
sabe?
porque a gente é ensinada, Marcela, a não ser essa do impulso de brigar. A gente sempre tem que dar chance de ser, de entender o outro lado, sabe? Eu acho que é um processo histórico nosso, assim, enquanto mulheres, sabe? De não ser aqui da ultimato.
É, eu então, mas é isso que eu falo. É uma coisa meio terapeuta, gente. Eu tô aqui abrindo, não sei se... vou pagar vocês
Amo.
depois, passo o Pix. Não, até os meus 25 anos eu era essa mulher meio que tipo ligava foda-se, sabe? Tipo, ah, não quer falar comigo? Foda-se, você que tá perdendo. Eu era bem osso duro de roer. E aí eu fui entrando numa fase meio, não, temos que entender as pessoas e ter empatia. Meu cu, cara, foi cuzão, você não tem que ter empatia porra nenhuma. Pega suas coisas e vai embora, sabe?
Sim.
Porque quando eu comecei a ter empatia, eu comecei a me ferrar. É horrível, né? Mas é verdade, quando eu comecei a ter empatia pelos homens, eu comecei a me ferrar. Então, assim, eu acho que a gente tem que segurar nessa gostosa de ser e ganhar dinheiro, porque eu tô nessa.
Ah, então, é o que eu ia falar. Eu sempre quis ser muito a discreta, boazinha, não sei o que, e não tava dando certo. Aí eu falei assim, gente, então agora pelo menos eu vou usar essas minhas histórias ruins pra entreter o povo e quem sabe ganhar dinheiro, como você disse. Mas assim, e aí quem gostar de mim vai gostar do jeito que eu sou, porque não tava dando certo, sabe? Eu ser a que tá ali disponível, ai, que fala baixo, não sei o que. Então eu vou expor todo mundo mesmo, e quem quiser que fique.
Mas eu fico muito feliz por você ser essa pessoa, porque eu fico achando que o meu erro é ser espalhafatosa demais, é falar na cara demais, é enfrentar demais, entendeu? Então, se você que tá do outro lado não é assim, então o problema não é nosso. Porque tem duas opções, ninguém não tá querendo nenhuma nem outra.
Não, eu já passei, tipo, todas as fases. Outro dia,
Entendeu?
minha mãe e minha irmã estavam falando: você tá achando que você vai namorar agora? Que você tá com um podcast desse? Eu falei: meu filho, mas antes, quando eu tava toda boazinha, discreta, ninguém me queria, então agora também vai ter que ser desse jeito que eu sou. E,
Não é,
sabe?
não, não é. E outra coisa, podcast de relacionamento, quem escuta é mulher. Pelos gráficos aqui que eu tenho, a maioria é mulher.
Sim.
Os caras não escutam, entendeu? Eles não estão afim do autoconhecimento, porque isso aqui é uma aula. Se eles pararem para escutar, é uma aula do que eles não têm que fazer.
Ah, mas eles não querem.
Não quer. E aí a mulher tá o quê? Tá evoluindo, porque a gente faz uma roda de conversa, a gente indica um livro, a gente vai na terapia. Eu escutei de um ex que terapia era charlatanismo, foi na... Foi assim,
Não.
eu ralei atrás desse condenado 4 anos, pro no dia que ele virar, quando ele virou pra mim e
Não.
falou assim, foi no meu aniversário, não vou esquecer. Ele mandou um textão, falei assim, ah, tô aqui sem fazer nada, por que não, né? Aí a gente se encontrou. E aí foi um dia que eu meio que desabafei tudo, assim, sabe? Dei uma chorada na frente dele, fui super vulnerável e falei tudo aquilo que eu sentia há 4 anos e de tudo que, das mancadas que ele tinha feito, do que eu tava magoada. E aí eu falei assim, acho, não foi nem na sacanagem, tá? Porque muita gente vira e fala assim, ah, você tem que fazer terapia, meio que tipo assim, ah, você é louco, tem que fazer terapia. Eu falei numa boa, falei assim, cara, eu acho que você não sabe lidar com seus sentimentos. Você, homem não sabe nomear o que tá sentindo.
Sim.
Não sabe. Tipo
Eles não
assim.
sabem conversar, eles não conversam nem com os próprios amigos, com coisas mais profundas, nunca passa ali do. Até quando é pra falar de sexo, é sempre na piadinha,
É,
sabe?
tipo, oh,
Ai,
acusa
meu
comigo.
pau.
É,
Pá.
meu pau gigante. Não, mas é isso. Os caras não sabem nomear sentimento. Ele não sabe se ele tá com raiva de você ou se ele te ama. Não sabe. Eu tô falando sério, eles não sabem. E aí eu virei, e esse cara é o exemplo disso. Ele não se conecta com os sentimentos e vai entrando em relacionamento, fudendo todo mundo. Aí eu virei e falei assim, cara, eu acho que você devia fazer uma terapia para você se entender e melhorar seus relacionamentos. Aí ele vira para mim e fala assim, ah. Terapia charlatanismo. Você faz terapia para a pessoa dar razão para você. Eu falei,
Meu
eu tava
Deus.
bêbada, eu fiquei sóbria na hora. Eu falei, gente, eu nunca chamei alguém de chucro na vida. Ele foi a primeira pessoa que falou, meu Deus, como você é chucro? Como assim?
Absurdo, meu Deus.
E uma pessoa que assim tem acesso à informação. Já trabalhou em uma multinacional, é uma pessoa que estudou nas melhores escolas, nas melhores universidades, pós, transita na esquerda, na galera progressiva, e tem um pensamento conservador e burro, porque burrice é quando a pessoa não consegue nem raciocinar sobre aquilo que você está falando. Olha como é triste você passar uma informação da pessoa, a pessoa não consegue processar a informação.
É muito sério, né? Porque aí de novo a gente chega no ponto de que o problema é o homem hétero em geral. Porque tá aí, ó, um cara que é inteligente, bem formado, anda com a galera legal, tinha tudo para ser alguém aberto para uma ciência que é terapia e tudo, e tá aí com esse pensamento absurdo do século XIX.
Retrógrado, assim, é uma coisa. E aí, e essas pequenas coisas que a gente tem que se apegar, porque nesse detalhe tá toda uma história de uma vida, do seu futuro relacionamento com essa pessoa, sabe? Se a pessoa vira e fala assim, ah, você faz terapia para você ter razão, porque isso é charlatanismo, a pessoa não quer mudar. A pessoa, você acha, você é... e tá aí, assim, quebrando a cara, enfim. É bem
Nossa, e não
complicado.
sabe o tanto que a gente leva na terapia dos terapeutas, psicanalistas, o que for, o tanto de verdade que a gente às vezes nem quer ouvir, que a gente ouve, né? É a última
Nossa!
coisa é para ouvir que a gente tem razão. Nossa, é o oposto
Quantas
disso.
vezes eu saí puta da terapia ou fui direto pra cama chorar e dormir, assim, porque eram verdades duríssimas, assim, é muito difícil fazer terapia. Por isso que as pessoas não
Sim.
fazem, porque é difícil. Enfim, é muito complicado, é difícil crescer, né? É difícil. Mas a gente tá aí batalhando, a gente tá tentando. Estamos virando seres humanos incríveis e os homens estão ficando para trás, sim.
Que
É
desânimo.
triste. Não, é triste porque a gente vai estar sempre quebrando a cara e esperando mais. A gente vai estar sempre. Por exemplo, essa história aí que não deu certo. Agora, a minha, por exemplo, e a sua também. Que você fica querendo entender, você fica querendo construir uma narrativa. E não tem porque o cara não consegue elaborar dentro dele o que que é. Como é que ele vai passar isso para você se ele não elabora? E a gente vai se frustrando. Ou a gente vai se contentar com muito pouco. Ou, não sei. Ou você. Ai,
Mas
tá depressivo.
é bem isso, porque é muito inevitável. Você falou, ah, eu fico pensando, será que meu beijo não foi bom? Será que a transa não foi boa? E comigo também sempre tem isso. Ou será que foi aquela palavra que eu falei que não foi no momento certo? Ai, será que o vinho que não estava bom? Ai, eu não soube escolher o vinho. Sabe? Eu tento achar onde está a minha culpa nas coisas minúsculas e.
É, a gente fica se culpando e não pode. É isso, assim. Eu acho que esses relacionamentos merdas é pra gente, tipo assim, ter muita. Criar uma segurança que a gente não tem ainda dentro da. Do tipo assim, não, foda-se. Você desencanaria porque o cara levou um vinho ruim? Eu não. Você desencanaria, por exemplo, aí eu vou ter que expor, né? Mas tudo bem, foda-se, não falei o nome. A transa não foi tão legal, assim, não foi, tipo, a melhor da minha vida, assim, sabe? Foi legal, tipo, foi ok, mas não foi, tipo, nossa, meu Deus do céu, como já aconteceu, né? Foi uma coisa, tipo, eu acho que ele tava meio inseguro, se sente, né, da pessoa. E a pessoa tava meio, tipo, não sabendo fazer direito as coisas,
Até porque é um menino e ele estava com uma mulher de
Exatamente.
33, ali treme na base.
Eu senti que deu, né? E eu esqueci o que eu tava falando, eu lembrei da história, eu esqueci que
Ai, mas eu já trabalhei. Não, você estava falando que o sexo nem foi bom assim.
mas o antes disso, por que que eu falei disso? Porque. Ah, entendeu? Aí eu fico assim pensando, porra, se eu não achei tão legal, e eu continuaria, porque eu acho que a gente consegue. A gente consegue melhorar as coisas se você gosta da pessoa, sabe? Então, nas outras coisas ele era muito legal. Então, tipo assim, eu não ia colocar uma coisa a perder por um detalhe que eu sei que
Sim.
poderia melhorar. Não é tipo assim, um beijo ruim que a pessoa não sabe. Porque beijo para mim é muito pior que não saber transar. Porque saber transar se ensina. Agora, saber
Sim.
beijar, eu não sei, gente. Eu acho que tem um. Você tem que saber. Eu não sei como você ensina a beijar, sabe?
Não, beijo é bom, ou dá química ou não dá, desiste. O sexo é isso, é intimidade. Pode ser um dia que a pessoa não tá bem e tal, não dá pra
Você.
medir. Agora, beijo não tem como.
Se foi aquele beijo bizarro que já aconteceu muito, algumas vezes na minha vida. Mas do beijo eu garanto. Então, não foi o beijo. Mas assim, eu acho que a gente não desencana por poucas coisas. Inclusive, a gente aceita muita coisa que não deveria aceitar, né? Então, eu não
Sim.
admito que os homens terminem com a gente por detalhes bizarros, assim, sabe?
É, e não e outro e só que isso é muito culpa deles também. Tudo é culpa deles.
É tudo
Porque eles
culpa
não
dele,
se
a gente chegou. A gente...
Falam? Como que a gente. Dá margem pra gente ficar louca pensando, por que que não é sincero, sabe? E se a gente quer saber, se a gente pergunta, por que que são uns baitas de uns covardes que não sabe nem. É o que você falou, nomear mesmo o que está sentindo, porque é muito mais honesto do que deixar a gente ficar nessa noia, deitada no travesseiro, pensando, ai, onde eu errei, quando a gente não errou, não, nós somos perfeitas,
Somos
deusas, maravilhosas.
perfeitas. É porque a gente tá ali. Se a gente não é perfeita, a gente tá ali e escuta uma verdade e fala, ok, vou melhorar nisso, bora, vamos melhorar junto? Ah, não tem jeito. Ah, tudo bem, então não tem jeito pra vocês. Mas fala, elabora, tipo, presta atenção no que tá acontecendo, sabe? Ai, gente, sério,
Ah.
chegamos à conclusão de que não dá homem.
É isso. E a lição deste episódio é: o homem hétero tem que morrer mesmo, não tem jeito.
Tem que acabar toda essa sexualidade masculina que os caras são. Ai, e assim, é entender que a gente não quer de verdade que os homens acabem. A gente só quer que eles melhorem, né?
É isso. É, daqui a pouco vai começar aqui a campanha do cancelamento, porque a gente quer que os homens morram. Não é isso,
Não,
não? Entendo.
eu tenho uma amiga chamada Clara Coglione, que ela tem um livro que fala O Homem, Infelizmente, Tem que Acabar. E
Ela
ela
participa do
recebe.
Lambisgoia.
Ela foi, exatamente.
Meu
E ela
Deus.
recebe muito hate por causa do título do livro dela. Então eu sempre fico meio receosa de tipo assim, calma, gente não quer que vocês morram. A gente quer que esse hétero top acabe, entendeu? Que vocês melhorem, evoluam, mas eles não entendem, eles não vão pra terapia. Os homens não vão pra
Não.
terapia.
Esse é o problema. Inclusive, você falou de livro, meu sonho, eu comecei a escrever na pandemia. Meu sonho é lançar um livro. E o nome
Lindo.
provisório dele é Amores Frustrados, que são de 10 a 13 histórias minhas que deram muito erradas. Então tem dates ruins e tem histórias que eu achei que eu ia casar e ter ali aquela troca de votos maravilhosas e não rolou nada.
Maravilhoso.
E vai rolar amém, senhor, porque é isso. Eu quero,
Vai
já
rolar.
falei, vou fazer dinheiro com todas as
Faça
lágrimas que
dinheiro.
eu derramei.
É isso. Tem que fazer dinheiro.
Match Cultural.
Bom, antes de encerrar esse episódio maravilhoso que já fez a gente rir, chorar, desesperar e perder esperança, vamos para as nossas diquinhas culturais. O que que você indica para a gente, Tchela?
Eu indico o TikTok, não, mentira.
Pode, vai que tem algum canal aí.
Cara, eu quero indicar esse psicólogo, João, que é maravilhoso. E eu quero indicar o filme Tully, cara. É um filme muito bom que fala sobre a maternidade. Aí parece, tipo, quem não é do rolê maternidade, fica meio assim, cara, é muito bom esse filme. É tipo assim. Você vê o que acontece com a cabeça da mulher, você repensa muita coisa. E o final eu acho surpreendente, eu adoro finais
Eu não
surpreendentes.
vi.
É muito bom. E Nove Desconhecidos, a série
Nicole Kidman.
da Nicole Kidman, no Prime Video. Gente, é muito boa. Essa semana tem o último episódio.
Ah, essa semana o último?
Eu acho que é o último, né? Estamos caminhando para o final, pelo que eu entendi. Se não foi o último, o outro é esse.
Você assistiu The White Lotus, que é a mesma vibe?
Cara, não, eu só assisti o final. Você acredita? Eu
Como
não assisti a
assim?
série, porque eu tava na casa do meu amigo e ele é um pentelho. E ele falou assim: vê essa série. Ele ficava gritando. Eu falei: mano, o que que tá acontecendo? Aí eu vi a cena, que é. Se você assistiu, você sabe qual que é. E aí eu fiquei em choque. Aí acabou, ele falou: não foi tão boa assim essa série. Aí eu falei: mas essa cena é muito boa. Eu acho que é
Não, a
maravilhosa.
série é muito boa. E se você tá gostando de Nove Desconhecidos, ela dá um banho em Nove Desconhecidos.
Sério?
É muito boa.
Eu
Então, até
vou
dê a chance.
assistir Ted Lasso. Lasso, não sei se fala assim, Lasso, não sei.
Ah, que ganhou o Emmy, né?
Estão falando muito. Eu não assisti, eu tô indicando uma coisa que eu não vi, tá? Mas estão falando que é boa, então eu indico pra você.
Confia.
É, confia, depois a gente conversa.
Eu vou deixar uma dica também, porque eu amo reality show ruim, que
Eu
eu chamo,
amo!
de reality show milhopan, que é aquela coisa ruim, mas é que você não consegue parar, você vai comer, chega, você é
Sei.
até bom, de tão ruim que é.
Sei.
E tem uma da Netflix que eu adoro, que chama Crush Perfeito, a versão nacional, e a gringa é Dating Around, onde as pessoas vão em encontros às cegas. Cada pessoa tem cinco encontros com pessoas diferentes, e no final ela vai escolher com quem que ela vai ter um segundo encontro. E
Gente.
aí é muito engraçado, porque a gente vê como que primeiro encontro é uma coisa constrangedora. As
É
pessoas estão
horrível.
ali tentando mostrar a sua melhor versão, se vender, e o outro se achando que tá tudo muito interessante, fingindo que aquela conversa tá o máximo, mas no fim só tá querendo beijar mesmo. Enfim, é uma pataquada.
Eu odeio o primeiro encontro. Eu odeio o primeiro encontro. É sério.
Eu
Eu
gosto, sabe
passo
por quê?
mal. Eu passo mal. Sério, eu odeio.
Eu sempre tenho dor de barriga antes. Aí eu falo por quê? Eu quero cancelar. Mas
Sim.
eu gosto. Eu acho que eu me vendo bem. Então é a hora
Ah,
que eu
você se
trabalho
vende
minha
bem.
auto... É a hora que o meu problema é sempre o segundo, o terceiro. No primeiro eu me garanto. Porque eu acho que eu trabalho muito minha autoestima.
Ai, maravilhosa. Dá lá, já começa a dar umas aulas de primeiro encontro. Eu odeio. Eu passo mal, eu passo mal. Por isso que, assim, na época de balada, eu sempre marcava balada com os caras. Eu, tipo, ah, a gente se encontra na balada, a gente se encontra. Muito, muito jovem, né?
Jovem.
Aí eu lembro que eu ficava com um menino muito bonito. Gente, juro por Deus, ele era muito. Eu até falava assim, gente, o que que esse garoto tá fazendo comigo? Porque ele era muito bonito. E todo surfista. Tá, né, né, né. E aí, quando eu fiquei com ele, era jogos universitários, pra você ter noção. Eu era bem novinha, assim, 23 anos, 24. Aí eu lembro que quando eu beijei esse cara, veio um amigo meu no meu ouvido e falou assim: esse cara não vale nada. Aí eu falei assim, credo.
Nossa, do beijo.
Nossa, muito. Aí eu falei, mano, fudeu, porque era da faculdade desse cara. Aí ele falou, nossa, você pegou o pior cara da faculdade. Ele se acha. Então, assim, eu já fui com o pé atrás. Só que eu sempre ficava com esse garoto, sempre, 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 sempre. E aí eu ia para São Paulo, ele era de São Paulo, eu marcava balada. Eu, ah, vamos pra balada, ai, vamos pra balada, vamos pra balada. Aí um dia ele falou assim, cara, por que que você não marca um date comigo? Por que que você me leva só, tipo, você não me leva a sério? Aí eu falei, nossa, ele, tipo assim, eu achando que
Que
ele era um canalha.
lixo!
Ele tava me achando a menina lixo que só queria pegar ele na balada. Aí eu falei, ué, mas você iria, tipo, num jantar comigo? Ele falou, não, lógico. Aí eu, gente, o que está acontecendo aqui? O jogo virou, não é mesmo?
Menina, minha tática é sempre dar um jeito de ir para um restaurante muito legal, que tem uma vista bonita, eu vou beber um vinho, falo assim, enquanto for ruim, pelo menos já conheci um lugar legal.
Você
Eu
consegue
adoro.
comer na frente da pessoa?
Bom, agora eu tô na minha fase de estado de feio usando aparelho, então já não faço mais isso. Mas eu comia.
Você comia
Já
de
fui em um restaurante
boa?
bom. Ah,
Eu
filha.
perco a fome. Você acredita? Eu perco a fome. Eu posso estar morrendo de fome, eu chego na frente da pessoa, eu perco a fome. Olha o nível da ansiedade. Eu perco a fome. Olha, olha que coisa. É por isso que eu odeio jantar com quem eu não, com quem eu paquera. Demora meses para a fome ficar na frente da pessoa, entendeu? Louca,
Nossa,
você
eu
é
adorava.
ansiosa.
Quando eu morava em São Paulo, conheci cada lugar bonito, que eu já falava com o cara assim, ai, eu gosto de conhecer lugares bonitos, com vistas bonitas, fui em vários
Lugares bonitos, é muito romântico. Lugares bonitos. Que são os mais caros também, né?
lugares. Conheci vários. É, você bebe um drink, tá ótimo, mas era legal. Eu...
Ai, maravilhosa. Depois você me dá umas dicas de primeiro date, porque eu sou muito ruim de primeiro date.
Tá aí, já me deu uma dica para próximos episódios.
Isso, marca
Amo.
primeiros dates. É uma boa, porque
Amei.
é muitas desgraças. Primeiro, vou até fazer essa caixinha no Instagram.
Amo. Ah, eu compartilho com alguns também, histórias também.
Ai, ótimo,
Já
adorei,
sei, ótimo.
adorei.
Tchela, muito, muito obrigada. Eu
Ah, obrigada você.
amei esse
Eu
episódio.
amei também, muito. Maravilhosa. Eu falo que a gente gravar podcast é tipo uma sessão de terapia, né? De risada. Que a gente
É
vai contando as
isso.
desgraças e dando risada. Eu acho maravilhoso.
É um grande caca crying.
É, caca crying, exato.
Eu amei muito. E, por favor, volte logo com
Também.
Lambisgoia. Ah, e deixa seu Instagram para as pessoas te acompanharem e darem muitas
O
risadas.
meu é Marcella com dois underlines embaixo. Eu preciso mudar, porque não é legal falar, né? Tipo, dois underlines
Não.
embaixo. Mas você coloca um underline e já vai aparecer lá.
E o TikTok, você tá lá também, vai.
Cara, eu sou muito flopada no TikTok. Eu não sei nem o meu nickname. Nem sei se fala nickname, mas eu não sei o meu arroba lá. Eu
Ah,
não
então você
sei.
tá lá só pra aprender mesmo,
Só para
pra
aprender.
consumir
Aula de
terapia.
Terapia de graça, baixa terapia lá.
Maravilhosa. Ai, muito obrigada.
Obrigada a você.
E é isso, é maravilhosa.
Ah, e você também, eu amei. Aí depois você vai no Lambisgoia quando a gente voltar.
Isso tá gravado,
Tá
tá
gravado.
registrado e eu vou jogar na sua cara todos os dias, que eu
Pode
quero.
jogar. Pode jogar.
Obrigadão, viu? Um
Imagina,
beijo.
obrigada a você. Um beijo, todo mundo, gente.
Tchauzinho, gente. Até o próximo.
Tchau, tchau, tchau. Beijo.